Hoje iremos ler Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 20, que fala sobre os frutos da carne. Gálatas 5, 19 e 20. Que diz: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Bem, hoje nós iremos trabalhar três tópicos desses, que é a inveja, facções e embriaguez, que é a bebedeira, o vício relacionado a álcool. Se alguém tiver alguma pergunta, eu peço para que deixe para o final, tá bom? Para a gente não interromper aqui na nossa gravação e na nossa meditação. O primeiro tópico que eu gostaria de abordar seria inveja, ok? Segundo o dicionário, inveja é um sentimento de inferioridade e de desgosto diante da felicidade do outro. É um sentimento de cobiça da riqueza, do brilho e da prosperidade alheia. Ou seja, sempre tem a ver em relação ao outro e não a você mesmo. Né? Quem já ouviu falar, né, pessoas dizendo: essa igreja enche, por quê? Porque a porta é larga, né? E o caminho é espaçoso. Percebe? Acaba também sendo um sentimento de inveja, né? Embora tem muitos também que enchem, né? Não pela doutrinação da palavra, mas por um evangelho diluído também, né? Por não confrontar o pecado. Também é uma forma de encher a igreja. Mas muitas seguem a sã doutrina e ainda assim as pessoas criticam, né? Ou seja, eu estou sofrendo porque fizeram alguma coisa para mim, né? O que eu estou sofrendo? Porque fizeram a macumba, né? Tinha inveja de mim, fizeram a macumba. Quem já ouviu falar sobre isso, né? Percebe? É contemporâneo. Outro dia, minha cunhada estava sofrendo com dores no corpo todo. Aí minha sogra ligou para ela e disse que tinham feito macumba para ela porque tinham inveja dela no trabalho. Aí minha esposa, sabendo disso, falou com a irmã dela e disse: não, isso é sintoma de chikungunya. Ou seja, não tem nada a ver com macumba, é uma doença física, né? Então, um tema bem contemporâneo. E assim, Deus, ele já nos protegeu através dos 10 mandamentos sobre esse sentimento, né, de inveja. Que ele diz o que lá no 10º mandamento? Em Gênesis. É não cobiçarás, né? O último mandamento. Não cobiçarás o quê? A mulher do seu próximo, a casa do seu próximo, o jumento do seu próximo, os bens do seu próximo. Ou seja, Deus já havia nos protegido através dos 10 mandamentos para que não tivemos cobiça pela vida do próximo. Por quê? Porque isso é tóxico. O que é do próximo é do próximo. O que é seu, né? Ninguém vai substituir você. E você também não consegue substituir ninguém. Ninguém nasce na família errada, né? Toda pessoa nasce na família que Deus permitiu que ela nascesse. Inclusive, o próprio nascimento é um milagre de Deus, né? As pessoas estão anticoncepcional e engravidam, né? Pessoas que não podem engravidar, engravidam também. Percebe? E o Salmo 139 vai dizer que Deus nos conhece, né, antes da nossa concepção. Todos os nossos dias estavam escritos no seu livro, sem antes que um deste viesse a existir, né? Ou seja, meus olhos te viu quando você ainda estava informe, e o Senhor o teceu no ventre da sua mãe, né? Tipo assim, Deus nos trata como seres individuais, não seres em série. Nós somos seres únicos, a imagem e semelhança de Deus. Por isso que a gente não deve sentir inveja de ninguém. Se Deus quiséssemos que nós fôssemos o outro, nós seríamos o outro, né? Temos nascido na família dele, na cultura do outro, enfim. Então não cobiçarás, ou seja, o invejoso ele também quebra um dos mandamentos, né? Não cobiçarás. Sabe? Lá em Gênesis 3, nós observamos a ideia da cobiça desde a queda do homem, né? Porque nós aqui estamos trabalhando os frutos da carne, né? Que é derivado do quê? Da nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza adâmica, a nossa inclinação para o pecado. Porque esse é quem nós somos, né? Então todo pecado que nós cometemos é fruto de quem nós somos. Se eu sou um pecador, o que que ele faz? Comete pecado, né? Então, a única forma de sermos justificados é através da ação divina de Cristo em nós. Por isso que não existe ninguém que é justo por si mesmo. A nossa justiça está em Cristo, né? Porque Ele é o nosso ser justo que pode nos justificar. Lá em Gênesis 3, versículo 1 vai dizer: a serpente falando, né? Com Eva. É assim que Deus disse: não comerem de toda a árvore do jardim. A serpente vai dizer a Eva, né? Certamente o quê? Não morrerás, né? Tá o quê? Induzindo, jogando a semente. A palavra diabo significa lançar dardos, né? Lançar semente, lançar flecha. E foi isso que a serpente fez com a Eva, ela lançou a semente da indução, né? Tava o quê? Induzindo. Porque Deus sabe que no dia que dela comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E é o versículo 6. E viu a mulher que a árvore era o quê? Boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Observa aqui já uma inclinação para a inveja, né? A cobiça. Ela olhou e viu que era boa para dar entendimento, desejável, agradável aos olhos, né? Cobiça dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Primeiro veio o quê? A proposta de ser igual a Deus, né? E ela viu, a cobiça vem por onde? Pelos olhos. E ela sentiu o que ali? Inveja, né? Cobiça. E ao cobiçar, acabaram que desacreditando do que Deus disse. Percebe a consequência, né? Cobiçou, desacreditou daquilo que Deus havia dito. E ao se tornarem incrédulos, desobedeceram, né? E comeram do fruto, ela pega e dá a Adão. E a ordem havia dado a Adão, né? Por isso que quando Adão come, eles percebem que estavam nus, né? E como o fruto da figueira não poderia cobrir o pecado, Deus pega a pele do animal, que é dando a ideia de Cristo, ali o substituto, né? Derramando o sangue do animal inocente, cobrindo Adão. E tratando, ou apontando de qual era a forma que ele trataria o pecado da humanidade. Através do sangue de Cristo aplicado em nós. Será que cristão sente inveja? Sente? Vamos ver aqui alguns personagens bíblicos, né? Sentiram inveja. Um deles é Asaf. O Salmo 73 é um dos salmos que mais relata sobre esse assunto, sobre esse tema. E quem foi Asaf? Primeiro Crônicas 16, 4 e 5 diz que ele era o líder dos levitas, né? Ou seja, da tribo de Levi, e no concernente à adoração, ele era o líder da adoração no templo de Davi. Em Segundo Crônicas 5, 12, versículo 14, né? Diz que quando esses levitas, inclusive Asaf, quando louvavam, o peso da glória de Deus era tão forte que descia no templo e os sacerdotes não podiam ministrar de tanta glória que Deus se revelava no tabernáculo ali. Segundo Crônicas 5, 12 e 14. Primeiro Crônicas 16, 7. Ele era tão querido por Davi que ganhou alguns louvores para louvar na tenda. Observa a envergadura deste homem, né? E ele era o compositor do Salmo 50, do 73 ao 83. Acredita-se que 11 a 12 salmos foram compostos por Asaf. E agora eu gostaria de ler aqui o versículo 1 do Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nestos, quando via a prosperidade dos ímpios. Só até aqui por enquanto. Ou seja, Asaf aqui estava querendo dizer, ele reconheceu o quê? A bondade de Deus, ok? Né? Bom é Deus. Ou seja, independente da minha circunstância, Deus é bom, né? Independente de meus pés quase se desviarem do caminho do Senhor, Deus é bom. Independente dos meus pés caminharem para a morte, Deus continua sendo bom. Então ele faz o paralelo. Então a bondade de Deus é a sua circunstância, a sua situação. E aqui, irmão, parece o quê? Uma contradição, né? Nesse texto que nós lemos agora. Tipo, se Deus é bom, por que que eu sinto inveja? Sabe? Né? Se Deus é tão bom, como ele diz aqui, por que que eu sinto inveja? Né? Porque a inveja, ela faz o quê? A pessoa duvidar da soberania de Deus, da bondade de Deus e da justiça de Deus. Se Deus é soberano, tipo, ele não está vendo que eu estou sofrendo, né? Ele não está vendo o meu sofrimento em meio à prosperidade do ímpio? Percebe? Imagina Deus perguntando a Jafe, por que você está triste? Né? Deus, tipo Elias, por que você está na caverna? Né? Lembra? Deus perguntou para Elias. Ele fala, porque somente eu estou de pé. Imagina Deus perguntando para Jafe, por que está batido o seu coração? O que a Jafe vai dizer? Porque eu olhei para a prosperidade dos ímpios. Ou seja, a prosperidade dos ímpios me faz sofrer. É isso que ele está querendo dizer. A minha tristeza se dá pelo que os ímpios têm. Né? A inveja faz duvidar da justiça de Deus. Por quê? Porque faz com que a pessoa entenda que Deus, né, não é justo com ela. Percebe? Porque você está orando, está buscando, está jejuando, está se consagrando e mesmo assim vive um perrengue nessa vida, né? Você olha para a vida do ímpio, né? Tipo aquele miserável pecador que anda uma vida desregrada, sem regras, sem leis, sem barreiras, sem limites, né? Todo tipo de impiedade. E ele vive uma vida aparentemente boa, né? Mas como pode isso, né? E também, irmão, fere o quê? A justiça, né? Faz a pessoa não concordar com o que Deus está fazendo. Tipo, se Deus, ele não está sendo justo comigo. Por quê? Porque então não quer me dar o que eu mereço, né? A pessoa pode pensar dessa forma. Deus não me dá o que eu mereço. Só que perante Deus não existe o quê? Justo. Não existe justo perante Deus. Esse é o grande ponto, né? Porque se Deus for dar o que nós merecemos, cairia um raio aqui na cabeça de todo mundo agora, né? Porque ainda que Jesus nos salvou, nos justificou, nós continuamos o quê? Pecadores. Que é o que Paulo está aqui falando, dos frutos da carne. Se a gente não sacrificar ou crucificar todos os dias esses desejos, eles sempre vão ser aflorados. Né? Então, quem vai ser manifesto em nós serão os frutos da carne, não os frutos do Espírito. Tem gente que fecha o coração para Deus porque Deus levou a sua mãe. Não é quem não conhece alguém assim, eu conheço alguns. A mãe morreu, o camarada não quer saber do evangelho para nada, irmão. Fica irado quando fala de Jesus, de igreja, de evangelho, não quer saber. Ele até fala só, cara, se Deus existe, por que que levou minha mãe? Eu já ouvi isso várias vezes. E aí essas pessoas a gente até evita evangelizar, infelizmente, né? Por quê? Porque não quer saber do evangelho. Como se Deus tivesse errado. Asaf, irmão, ele fez o mesmo questionamento que Jó, né? Tipo, imagina o homem da envergadura de Asaf fazer esse questionamento. Mas assim, Jó já havia feito o mesmo questionamento que ele. Lá em Jó, capítulo 21, do versículo 7 ao 17. Ou seja, essa ideia da inveja, ela faz parte da natureza humana. Está no DNA do ser humano. Né? E Jó, ele faz o mesmo questionamento que Asaf aqui no Salmo 73. Do 7 ao 17, capítulo 21 de Jó. Olha o que ele diz. Por que vivem os ímpios? Porque chegam à velhice e aumentam seu poder. 9. Seus lares estão seguros e livres de medo. A vara de Deus não os vem ferir. 13. Passam a vida na prosperidade e descem à sepultura em paz. Contudo, dizem ele a Deus, deixa-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o servamos? Que vantagem nos dá a orar a ele? Mas não depende deles a prosperidade de que desfrutam. Por isso, fico longe do conselho dos ímpios. Pois quantas vezes a lâmpada dos ímpios se apaga? Quantas vezes se desgraça cai sobre eles? O destino que em sua ira Deus lhes dá. Qual que é a conclusão que Jó, né, chega sobre entre a vida dele e a vida dos ímpios? Que a prosperidade dos ímpios não depende deles, mas de Deus, né? Porque é Deus que dá a cada um, né? São dádivas, são dons, são presentes. Ninguém escolhe na família que nasce, né? Tem pessoas que nascem herdeiras, nunca bateu um prego na vida, né? Tem outros que têm um dom, irmão, de ficar rico, de qualquer coisa ele ganha dinheiro. Tem outros que têm um dom de perder dinheiro, né? Por isso que não nasceu para empreender nada. Tudo que ele empreende, ele leva ele e a família junto com ele. Que é um dom. Se você, né, não tem um dom, não coloca a mão onde você não tem habilidades. Qual é a conclusão também que Jó chega, irmão? Que os ímpios, eles que gozam de boa vida nessa terra, mas todos os dias eles acumulam sobre eles a ira de Deus. Né? Porque nós vivemos tão somente um tempo, um limite de tempo, né? Então nós devemos produzir frutos para a eternidade, não para essa vida terrena. Porque seria até uma ignorância, né, do ser humano. Você vive tão somente um tempo. Então qual é a vantagem de você viver uma vida regrada nessa terra e o inferno te aguardando na eternidade, né? Então, o ímpio, ele vive uma vida de impiedade, porque ele não tem Deus, né? Então, ele não tem regras. Mas o futuro que os aguarda é a ira de Deus sobre ele. Por quê? Porque a ira de Deus foi aplicada sobre Jesus, né? Que era ser aplicada sobre nós. Então, Jesus levou a ira de Deus, que era ser aplicada sobre nós. Agora, os ímpios, não. A ira de Deus continua pesando sobre eles. O pecado continua pesando contra eles, diferente daqueles que estão em Cristo, né? Que são considerados justos perante ele. E ninguém sente inveja da ira de Deus sobre os ímpios, né? Ou seja, do que está aguardando o ímpio, ninguém tem inveja. Agora sente inveja do que Deus deu para ele. Alguém tem inveja da ira de Deus? Não. Asaf, irmão, ele não procurou o quê? Um culpado por quase ter se desviado, né? Você percebe? Inveja é um sentimento pejorativo. Difícil alguém confessar que tem inveja de alguém, né? E ele reconheceu. O que me fez quase desviar não foi o quê? Eu admirar a vida dos ímpios, né? Ele não falou que admirou, não. Mas ele mesmo reconhece. Eu tive inveja dos ímpios. Isso foi o motivo de eu quase ter me desviado. Então ele reconhece. Né, que quando ele começa a olhar para a vida alheia, os pés dele começam a tomar outros rumos. E se você perguntar hoje para algum desigrejado, né, ou um desviado, o que, que ele vai? Sempre vai ter uma desculpa, né? Não, o que, que te fez desviar? Ah, foi a fofoca na igreja, não é assim, né? Me fez desviar porque eu não achei a igreja perfeita, né? As pessoas sempre vão ter um motivo, uma muleta para colocar nome. Só que Asaf não, ele reconheceu que o erro estava nele mesmo, né? Não, o erro foi meu. Eu que me desviei por olhar a vida alheia. Então ele não coloca desculpa. E observe, irmão, assim, até pessoas que crescem dentro da igreja, né? Uma vida reta, uma vida regrada. E aí causa até escândalo depois, quando você vê a pessoa igual aos ímpios, né? Chega até a ser chocante, né? Como se tivesse inveja da vida dos ímpios, percebe? Você vê uma pessoa regrada, né? Com a vida certinha. Daqui a pouco você vê a pessoa praticando as mesmas coisas, as mesmas músicas, né? Ingerindo as mesmas bebidas, indo para os mesmos ambientes, percebe? Pessoas que às vezes estão na igreja, mas nunca nasceu de novo, né? Nunca teve um encontro com Cristo. Então ela sentiu que sufocada ali na sua vida religiosa, né? acaba sendo simpatizante da fé. Aí daqui a pouco, quando cresce, aí daqui a pouco você observa, né? Nas mesmas práticas. Ou seja, como se tivesse inveja dos ímpios, literalmente, né? Fazendo as mesmas coisas, ouvindo as mesmas músicas. Asaf, irmão, ele era mais próspero do que os ímpios, né? Observa aqui no texto. Quem era Asaf? Um levita, da tribo de Levi. Ou seja, ele tinha o próprio Deus como herança, né? Os levitas, ele tinha o próprio Deus como herança. Deus era a herança deles. Por isso que eles não tiveram posse na repartição das terras. Ele era o líder do louvor no templo. O instrumento dele era símbolos, que era um instrumento de metal. E quando ele cantava, a glória de Deus descia, chamada Shekinah, né, que é a presença, peso de glória. Você imagina a envergadura deste homem, né? Imagina, ou seja, a prosperidade de Asaf, né, irmãos? Imagina quem era Asaf perante a vida dos ímpios, né? Ou seja, a prosperidade não tem a ver com dinheiro, né? Tipo, você pode ser milionário ou próspero de coisas que o dinheiro não pode comprar, né? Uma boa qualidade de sono, o dinheiro não compra. Então, a felicidade não depende de coisas, né? Está em Cristo. Quem tem Cristo, ele é satisfeito, não tem falta de nada. Por isso que Jesus disse: aquele que tem sede, venha e beba. Por quê? Porque as pessoas podem ir por vários caminhos tentando preencher o seu vazio, mas somente Deus tem as medidas desse vazio, que é a lacuna que foi causada devido ao pecado de Adão, ou o nosso pecado, né? Porque nós somos um Adão também. E inveja, ela não é admiração, né? Muitos colocam como admiração, porque não reconhece ou não aceita esse sentimento de inveja. A admiração tem relação com a contemplação, com respeito. Inveja tem relação com a angústia, com a raiva, né? A pessoa se sente angustiada por não ser ou não ter o que o outro tem. E tem relação com a raiva, né? Raiva do outro, porque ela não tem o que o outro possui. Sentimento, né? Desprezível, deplorável, depreciativo também. Olha o que diz em Provérbios 14:30. Sobre a inveja. O sentimento sadio é a vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Ele coloca a inveja como uma doença psicossomática, literalmente, né? Ou seja, seu corpo reflete a sua alma. Sua alma está doente, seu corpo está doente também. Deus dá dons e dádivas a quem quer, e ainda assim não é injusto com ninguém. Lembra da parábola dos trabalhadores da vinha? Mateus 20, versículo 1. Jesus vai dizer que o reino dos céus é comparado a um homem, né? Que ele, de madrugada, ele chama pessoas para trabalhar na sua vinha. Né? E a parábola também de Mateus 25, 15, que é a fala sobre os talentos, né? Um agricultor, ele sai da sua terra, deixa seus servos, a um ele deu cinco, outro deu dois, outro deu um talento, né? Ou seja, Deus dá o talento que ele quiser para quem ele quiser. Se ele te deu um, se agrade, se contente com o que ele te deu. Se ele deu cinco, irmão, então se alegre com cinco. Mas você não deve olhar para o que tem cinco, né? Deus te deu um, pelo menos um ele deu para todos nós. E o Davinha, observe, irmão, ele chama os trabalhadores durante o dia, porque era a forma de trabalho da época, né? Eles saíam procurando trabalhadores para a vinha. Ele vai dizer que ele está na praça, venha trabalhar na vinha. E aí ele passa o dia todo chamando trabalhadores. E aí, na hora de acertar o pagamento, né? Aí ele começa pagando aquele que só trabalhou uma hora, ou seja, aquele que entrou já no final do expediente, né? E aí, quando ele começa com os primeiros, trabalhou a jornada todinha de trabalho, eles ficaram indignados. Eles falaram: mas, Senhor, é injusto, né? Você me pagar o mesmo que o outro que só trabalhou uma hora. Eu trabalhei o dia todo, no sol quente, fritando o cérebro, né? Então, aí Jesus fala na parábola: mas você se sente injustiçado, né? Eu não posso fazer o que eu quero do que é meu, eu não combinei contigo um denário, um dia de trabalho. Não, é mal aos teus olhos porque eu sou bom, percebe? Ele pagou todo da mesma forma. E ainda assim não é o quê? Injusto. Deus não é injusto com ninguém. Porque ele é o nosso padrão de justiça. E olha o que João disse quando tentaram colocar divisão e inveja no seu ministério. Lá em João 3,27. Ele fala assim: e o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Né? Observa. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Estavam querendo colocar João, perguntando: João, porventura você é o Cristo, né? Ele poderia dizer, né? Não, sou primo dele. Não sou ele, mas sou primo, né? Não, ele também dizer: não, eu sou o cumprimento da profecia. Quando ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto, ele estava falando: eu sou o cumprimento da profecia de Isaías, literalmente, né? Mas não. Ele vai dizer: eu não sou o Cristo. Ou seja, eu aponto para ele, só joguei o tapete para ele passar. Mas eu não sou ele. Embora a vida de João apontava todinha para Cristo, né? E ainda assim ele não tinha inveja de Cristo. Mas queriam colocar inveja. Por quê? Porque os discípulos de Jesus estavam batizando também. E aí chega o discípulo de João: ó, estão batizando aquele a quem você deu testemunho no Jordão, estão batizando, você não vai falar nada, não? Queriam colocar a divisão. E aí João vai dizer: não. Né? Ninguém pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. Né? Tipo, eu já disse que eu não sou o Messias, sou o enviado dele. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ou seja, ele sabia quem ele era, eu sou a voz do que clama no deserto. O que que ele veio fazer? Endireitar o caminho do Senhor. Quem ele era e qual era o propósito dele na terra. Então João não tinha problema de identidade, né? Então ele não precisava ter inveja de Cristo, porque ele sabia o papel dele. Observa? Até quando João vai preso, interessante, Jesus não foi visitá-lo, né? Hoje, por que você desviou? Ah, porque o pastor nem me visita. Então não vou mais na igreja, não. Mas João estava preso, irmão. E Jesus não foi visitá-lo. E não deu testemunho dele. Mas quando João morre, a cabeça é cortada, aí Jesus vai dar testemunho dele. Fala: nascido de mulher, não houve ninguém maior do que João. Ou seja, nem Moisés foi maior do que João. Né? Porque João, havia profecias que viriam aquele no espírito de Elias, e foi João. Então João é o único que nasce no novo, que está escrito no velho. E se João não vem, Jesus não poderia ser quem ele disse que era. Ou seja, para Jesus vir, ele dependeu também que João viesse antes, porque senão não cumpriria a profecia. Então, para que Jesus fosse Deus, era necessário que João viesse. Deus permite que o justo morra e ainda assim não é injusto. Ó, Deus permite que Urias morra, percebe? E Davi viva. Como que pode, né? Aparentemente parece uma injustiça, mas Deus não se encontra injusto por isso, porque não existe inocente, nem Urias nem Davi. Ok? Davi manda matar pela reputação, né? Ó, Deus permite, irmão, que mulheres, né, ela tem um filho e abandona, percebe? Manda no orfanato, né, deixa na esquina. E aquela que está orando para Deus mandar um filho? Não tem. Deus faz chamada, percebe? E Deus não é injusto por isso. É mais fácil reconhecer o sentimento de orgulho do que de inveja, né? Todo mundo se considera orgulhoso e ainda bate no peito, né? Agora ninguém bate no peito falando que é um invejoso. Porque o orgulho tem relação com o ego inflado. A inveja com complexo de inferioridade, ingratidão. Lembra de Gideão? Gideão tinha um complexo de inferioridade, né? Quando o anjo disse: ó, o Senhor é contigo, vai nessa tua força que vai livrar Israel da mão dos filisteus, né? O que que ele disse? Eu sou mais pobre de Manassés, né? Da minha família, eu sou o menor. Percebe o complexo de inferioridade? E o orgulho, um exemplo de orgulho. O caso de Saul, né? Deus havia rejeitado Saul, ok? Perante Deus ele já havia caído, né? Mas perante os homens ele estava o quê? De pé, reinando, né? Deus falou que havia, não adiantava nem Samuel orar por ele, porque Deus o havia rejeitado, encontrado um segundo seu coração, que era Davi. Ainda assim ele ficou mais 20 anos reinando. Orgulho. Mas quando, até quando que durou o orgulho de Saul? Até o dia que as mulheres fizeram um louvor para ele, que é o pagode gospel que fizeram para Saul. Lá em 1 Samuel 18, versículo 7 e 8. Fala assim, ó. 1 Samuel 18, 7 e 8. Quando dançavam as mulheres, cantavam. Saul matou milhares e Davi, dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? O 9. Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Certo? Aí então Saul ficou endemoniado, literalmente, né? Por que Saul não ficou com inveja quando ele cortou a cabeça de Golias, né? Não. Era para ele ter feito aquilo no lugar de Davi, né? Mas quando fizeram essa música, né? Esse louvor aqui, louvor gospel, então ele passa a ter inveja de Davi. A mesma coisa acontece também com Caim. Caim não ficou com inveja pela oferta de Abel. Embora, né, a gente pensa que ficou da oferta, não. Ele ficou com inveja porque Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a dele. É sério? Lá em Gênesis 4, 5 diz: mas para Caim, para sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Ou seja, quando Deus não atentou para a oferta dele, foi então que ele sente inveja, né, do seu irmão. As redes sociais é uma fábrica de inveja. É uma fábrica, né? Você vai ver todo mundo com casamento perfeito, a vida perfeita, viagens perfeitas. E a sua é o quê? É um lixo, né? Porque se você se compara com a vida dos outros, sempre vai ter alguém com a vida perfeita, irmão. Sempre. Então, por isso que a gente não pode nem se comparar com a vida dos outros, né? Porque nós não somos os outros, somos nós. Muitos têm o quê nas redes? Uma vida de ostentação, né? Nas redes se vale pelo que... não pelo que é, mas pelo que ostenta, pela aparência, né? Você imagina, irmão, muitos tentaram suicídio ontem, né? E você acaba invejando uma pessoa dessa, percebe? Até ontem ela queria se matar, né? Ou até ontem ela queria o quê? Divorciar, né? Ou até divorciaram, tipo, ontem deu palestra de casais e hoje se divorciou, percebe? Uma vez eu já presenciei isso, né? Casamento blindado. Aí, nossa, que casamento perfeito, né? Até feliz, eu quero uma palestra dessa também, né? Assim? Aí no outro dia você vê no noticiário que a pessoa se divorciou, aí você fica, né? Como que pode? E aí como você pode ter inveja das pessoas? Você não conhece as pessoas também, né? Os valores, os princípios são totalmente diferentes, irmão. Imagina você querendo invejar ou querendo ser uma pessoa. E aí no outro dia a pessoa, ó, dá um tiro na cabeça, né? Então é uma insanidade ter inveja de alguém. Uma das características do invejoso também é a ingratidão. Ele não é grato pelo que tem, mas é triste o quê? Pelo que não tem, né? Não é uma ingratidão? Deveríamos ser gratos por tudo que Deus nos dá. As mínimas coisas também encontramos felicidade nelas, né? Tem gente que nunca vai fazer uma viagem que gostaria de fazer, mas você vai ficar triste por isso? Não, fica feliz com aquela que você pode fazer, né? Tipo, tudo quanto vier às suas mãos, faça conforme as suas forças. Porque para a sepultura onde você vai, nada poderes fazer, disse Salomão, né? Olha só o que diz no versículo 4 do Salmo 73, continuando: porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Quem nunca pensou assim, né, um dia? Ou seja, aqueles que não querem saber de Deus aparentemente têm uma vida boa, né? Sempre forte, parece que nunca pega diabetes, não tem pressão alta, não tem colesterol, né? Tá sempre o corpo malhado, emagrece a hora que quer. Percebe, irmão? É isso que ele está dizendo. E aqueles que servem a Deus, né? Você pergunta, irmão, como você tá? Tô na prova, né? Irmão, como você tá? Irmão, é só luta atrás de luta. Ora por mim, não é assim, irmão? Ora por mim, é 6 horas, né? Para por mim que não está fácil não, irmão. É a dificuldade, mas fala a verdade que não é, irmão. Por quê? Porque nós somos peregrinos, né? Peregrinos, ele não tem o quê? Casa própria, não tem raiz. Peregrino não tem ponto fixo. Por isso que morte na Bíblia significa mudança de acampamento, mudança de endereço. Abraão, por exemplo, não tinha ponto fixo, né? Ele é armador de tenda. Então ele armava a tenda que desarmava. Assim é a vida do cristão, armador de tenda. É o famoso peregrino. Então, por isso, a gente tem que olhar sempre para a eternidade. Onde o ouro não corrói, né? A ferrugem não corrói, o ladrão não mina, não rouba. Esse é o nosso tesouro. Versículo 11. E eles dizem: como sabes Deus há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riqueza. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Imagina, irmão, valeu a pena todos esses dias cantando no templo, né? Compondo salmos, é isso que ele está dizendo. Tipo, na inocência, sendo afligido todo dia, o chicote estralando, sol a sol, né? E a pessoa jejua, ora, busca a Deus, se consagra, né, irmão? E assim, ainda assim, uma vida aparentemente, né? Não muito boa. E é isso aqui. Percebe aqui, ingratidão, né? A incoerência. Mas num estado de desespero, né? De Asaf aqui, quando ele se dá a olhar a vida dos outros, ele se encontra desse jeito, afligido. A sua alma não encontra repouso, não encontra paz. Tipo, ele acaba questionando a vida dele na presença de Deus, né? Como muitos pensam assim também, isso aqui é tão atual quanto o dia de hoje, né? O pessoal fica a vida toda restinha na igreja e chega uma hora da vida, você acha que está valendo a pena, né? Os ímpios todos vivendo sem regra, eu aqui, indo para a igreja, orando, buscando, esperando de Deus um casamento, né? Todo mundo casa a hora que quer, divorcia a hora que quer, né? Eu não posso beber nada enquanto meu amigo bebe tudo, né? Tipo assim, os lugares que eu vou, o outro vai para qualquer lugar e tá tudo certo, né, irmão? Mas percebe que, né? É isso que ele tá pensando. Tá valendo a pena esses dias de cristão, a vida toda me consagrando, né? Fazendo, tentando fazer as coisas certas, enquanto todo mundo faz coisa errada e se dá bem na vida, né, irmão? Uma vida sem regra, sem lei. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Aí aqui acaba esse pensamento de inveja. Então essa inveja durou até o dia que ele entra no templo aqui. Ou seja, quando ele, né, é renovado por Deus novamente. E aqui ele cessa. E aí no 18: certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu o lanças em destruição. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Ou seja, qual é a conclusão que Asaf chega aqui, no final? É que a vida dele, ainda sendo afligido todos os dias, ainda é melhor do que a dos ímpios. Né? É essa a conclusão que ele chega. Ou seja, não importa o sofrimento do justo, né? Ainda assim, irmão, está totalmente favorável à vida dos ímpios, que vive uma vida desregrada, e a ira de Deus está pesando sobre ele no dia que esse corpo tombar na terra, né? E aí a pessoa, todo mundo vai ter que dar conta a Deus, né? Então você imagina a ira de Deus caindo sobre o ímpio, né? Ele não vai ter oportunidade de arrependimento, de ouvir o evangelho, né? De reclamar com o cristão que está semeando a palavra para ele, não. Porque quando o corpo tomba, a porta se fecha, acabou, né? Então, salvação é somente para aqueles que estão respirando. Por isso que eu não sou a favor contra matar até criminosos, né? Tipo, as pessoas querem ver o sangue, né, daqueles que matam, não é assim? Mas não, por quê? Enquanto ele respirar, ainda há esperança para ele, né? Há esperança, irmão. Então a gente nunca deve querer ver o sangue derramado de ninguém. E aqui eu concluo dizendo alguns tópicos, né? Conclusão, para a gente tentar eliminar a inveja, ou esse sentimento que faz parte do fruto da carne, da nossa natureza. Todos nós podemos ter esse sentimento, mas devemos reconhecer a nossa identidade em Cristo, né? Para que esse sentimento não seja aflorado e desenvolvido em nós. Ou seja, não se compare com a vida do outro. Por quê? Porque os valores do outro não podem ser o mesmo que o seu, né? Cada um seu. Como diz 2 Coríntios, né? Não temos prevenção ou pretensão de nos igualar ou de comparar com alguns que se recomendam a si mesmo. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. Ou seja, então a gente não deve se comparar com a vida de ninguém, como diz aqui em 2 Coríntios 10, 12. Segundo, seja grato pelo que tem e não triste pelo que não tem, né? Devemos ser grato por tudo que Deus nos dá. Independente da circunstância, né? Se agradeça, né? Seja grato. E o terceiro, olhar para Jesus sempre. E só existe um motivo para a gente se desviar. Já eu listei aqui. É encontrar um erro em Jesus. Ou seja, quando iremos nos desviar? Nunca, né? Imagina, a pessoa nasce, ela não traz nada nessa terra, né? E quando ela morre, não leva nada também. Então, entre esse espaço entre a vida e a morte, brigam por coisa que não trouxe e nem vai levar, né? Faz sentido. E aí eu uso a frase: eu nasci nu e estou vestido. Ou seja, a gente está no lucro, né? Agora, o próximo tópico, irmão, é facção, fruto da carne. Facção. Um dicionário diz: é a reunião de pessoas que se comportam e pensam diferente em relação ao mesmo grupo. Reunião daqueles que causam perturbação à ordem. Em Tiago 3, 14 e 15 diz: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas terrena, animal e diabólica. Tem pessoas que só vivem, irmão, para disseminar contenda, né? Divisão, para falar mal. Você conversa com... Tem pessoas que é assim, fala mal de tudo, né? Fala mal da igreja, do pastor, nada está satisfeito com nada, nada está bom, né? E tudo que relacionado à igreja, ele está falando mal. O pastor está roubando, o pastor tem carro. Já ouvi isso várias vezes, né? O pastor tem que andar de ônibus. Você viu, irmão? Fala, daí tá, tem um carro tal, tem que andar de ônibus agora, tem que andar de bicicleta. Daí, irmão, e só vive para disseminar contenda, causar divisão dentro da igreja. Isso é o quê? Espírito faccioso. Filipenses 3,18, Paulo fala dos inimigos da cruz, né? Existe aquele que só vive para escarnecer da fé, só para isso, irmão. Por isso que a Bíblia fala para não lançar pérola aos porcos, né? Tem pessoas que não valorizam a pérola que é o Evangelho. Ele só quer se escarnecer, só isso. Então você acaba recolhendo o evangelho, né? Porque não tem que ser goela abaixo, né? Tipo, por isso que o evangelho é simples, né? Você aceita? Não. Amém, né? Continua então com seus dogmas. E facções era o que estava acontecendo na igreja de Gálatas. Né? Os falsos mestres estavam ensinando outro evangelho e fazendo divisão daquilo que Paulo havia ensinado a eles. Tipo, salvação agora não é só por Cristo mais a circuncisão. Salvação por Cristo não. Paulo estava certo até aqui, mas daqui em diante totalmente errado. Por isso que eles queriam descredibilizar Paulo, para descredibilizar aquilo que Paulo pregava também. E aí Paulo teve que enfatizar: não, eu também sou um apóstolo, né? Não de Tiago nem de Pedro, não, apóstolo de Cristo. Foi Cristo que me enviou como apóstolo, foi ele que, minha consagração foi dele. Não precisei ser evangelizado por nenhum de vocês, apóstolos, né? Ou seja, foi ele que me evangelizou lá, e ele me se revelou a mim também, lá em Atos 9, né? Quando ele cai. E ele viu um esplendor de luz, ou seja, a evidência de ser apóstolo era para ter visto Cristo ressurreto, né? Sendo enviado por ele. E isso aconteceu com Paulo também. Ele viu Jesus ressurreto, foi enviado por Jesus. Então não poderia ser descredibilizado seu apostolado, porque ele tinha todo o currículo do apostolado, que era ter visto Jesus ressurreto, sendo enviado por Cristo, embora não viu Jesus crucificado, né, como os outros. Ele não viu. Mas em questão de apostolado, não perdia nada para com os outros, né? E esses falsos mestres da igreja de Gálatas estavam o quê? Dominando pelo medo, né? Tipo, se vocês não se circuncidar, vocês não podem ser salvos. Percebe? Vão colocando medo. Espírito de facção, né? Vocês precisam não somente reconhecer a Cristo, mas vocês precisam também observar a lei de Moisés. Essa era a ideia dos falsos mestres em Gálatas. Em Provérbios 6,16 diz que em seis coisas o Senhor odeia, e a sétima ele abomina, que é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Né? Observa, aquele que semeia contenda, Deus abomina. Na igreja de Coríntios também Paulo fala, né, sobre aqueles que uns era de Paulo, outro de Apolo, outro de Cristo. Percebe a divisão? E qual a ideia de facção que nós vemos na Bíblia? Primeira delas eu listei aqui em Isaías 14, versículo 13. Fala sobre Lúcifer. Ou seja, a ideia de facção nasce no coração de Lúcifer. Isaías 14, versículo 13. Que diz: E tu dizia no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Sabe aqui a ideia de facção? Em Apocalipse vai dizer que ele leva o quê? A terça parte dos anjos, né? Tipo, ele é o divisor e ainda leva outros com ele, que é a ideia da manipulação, né? Ou da sedução. Inveja também tem a ver com a sedução, né? Eva foi seduzida por aquilo que viu. E acabou cobiçando, né? Em José também, irmão, em Atos 7, 9, diz assim: E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Observe, os patriarcas, todos os irmãos de José, sentiam inveja dele, espírito de facção também, né? Eles perguntaram como que iam fazer: vamos matar, vamos fazer o quê? Inveja, ele vai dizer que é inveja, espírito de facção. Número 16 também fala de Coré, né? Facção que se levanta contra Moisés e Arão, né? Com mais 250 homens com eles. Tipo, mas Deus só usa Moisés e Arão, e Deus porventura não nos usa, não? Com ciúmes de Moisés. Observe, mas tão atual quanto hoje, né? Mas Deus só usa o pastor, mas tantos pastores aqui, por que que outros não têm oportunidade, né? Com tanta gente precisando aqui de pregar ou de fazer a obra e acabam não fazendo. Então, se não tomarem cuidado, pode também ter um espírito de facção e causar divisão dentro da própria igreja que congrega. E é o que acontece, né? Muitas vezes, infelizmente. E aqui Deus abriu a dizer que Deus abre a boca da terra e engole esses homens que tinham esse espírito de facção. E Coré morre com toda a sua família e aqueles que eram adeptos das facções também, com ele. Absalão também, nós vemos na Bíblia, né? Ideia de facção. Querendo se levantar e derrubar o próprio pai, né? Na sua posição como rei. Em Mateus 27, 18, diz assim: Pilatos sabia que por inveja o haviam entregado. Ou seja, o próprio Jesus sofreu por inveja, foi morto por inveja, e ao mesmo tempo por espírito de facção também, porque foram um grupo, né? Sentindo inveja, eles poderiam crer que Jesus era Deus, por quê? Porque os milagres que ele fazia, somente Deus poderia fazer, né? Ressurreição, por exemplo, né? Somente Deus poderia ressuscitar os mortos, então isso era entendível na mente deles, né? curar uma lepra, nunca tinham visto isso, né? Jesus vem, cura a lepra. Demoniado, opa. A gente fica a semana toda tentando expulsar o demônio aqui, né? E Jesus, com uma palavra, ele já. Como que pode isso? Então, os milagres revelavam e apontavam que ele era. Agora, o que eles, tipo, não entendiam é como que ele pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecado. Então, entrava em conflito. E por inveja, que a Bíblia vai dizer, que ele foi entregado a Pilatos. Ok, irmãos? O próximo tópico agora é bebedeira. Ou embriaguez. Esse aqui é um tema bem polêmico, né? O álcool é de Satanás? Alguém acha que é de Satanás o álcool? Ou pode ser usado por Satanás se não for usado com moderação. O álcool, ele é tido como uma substância depressora do sistema nervoso. Iria aqui colocar o álcool referente à sociedade e a referente à fé cristã, tá bom? Vou fazer um paralelo aqui. O álcool está sempre associado ao que é a festa. Né, esporte, propaganda, você sempre vai ver álcool relacionado às propagandas. Tem pessoas que não vão à festa se não tiver álcool, percebe? Então, festa tem que ter álcool para essas pessoas. Propaganda, você vai ver propaganda de carro, de casa, né, até de esportes relacionado ao que é álcool. Por quê? Porque fica bem na foto, né? Fica bem a sua imagem. E o álcool, irmão, no geral, ele promete o quê? Alegria. Mas o que que ele produz? Tristeza. Geralmente, numa sociedade como um todo, ele promete liberdade. Mas qual que é a ação do álcool? Escraviza, né? Promete vida, mas tira a vida. Ele mata. Então, na sociedade como um todo, o álcool, ele é maléfico. Ou seja, é uma propaganda enganosa que se faz do álcool. Antigamente era a favor do cigarro, né? Se eu não me engano, a lei agora proibiu, não é isso? Que fizesse aqueles propaganda do cigarro. Mas o álcool está liberado, tá à vontade. Então, substituiu o álcool, né, pelo cigarro. Então, nas propagandas sempre vai ver o álcool lá, né, como uma coisa boa, uma coisa legal, né? Por isso que sexta-feira é dia do álcool, né, assim? Eu só vou tomar até cair, né, assim? Então, associa às vezes a folga com álcool e acaba perdendo as suas vidas e tirando a vida do inocente também. Não tem nada a ver com isso, né? E qual é a consequência do uso indevido do álcool na sociedade? Ó, ela provoca acidente de trânsito, cirrose hepática, contribui para o desenvolvimento de câncer. Meu pai, infelizmente, foi acometido de câncer. O médico disse que é devido ao cigarro e uso do álcool. Dependente, irmão. Todo dia tomava. E ainda dirigia na aviação Guarujá, ainda, para completar. Mas graças a Deus ela aposentou. Mas ficou com a consequência do câncer. Felizmente, mas graças a Deus também ele está conseguindo superar através das quimioterapias, né? Então, mas o médico falou que foi devido ao abuso do álcool e o cigarro. Observa como é prejudicial à saúde, né? Tipo assim, meu pai fazia 30 anos que ele não fumava, mas ele consumia álcool. E aí o médico falou: "Mas você fuma?" Ele não, ele nem lembrava, irmão, que ele fumava, né? 30 anos atrás. Mas ele consumia álcool, ele é dependente todo dia.
O meu cunhado, ele faleceu por causa do álcool, um câncer no estômago. E o meu
Sim.
pai, ele faleceu atropelado por um caminhão em Piaçabeca, devido ao álcool.
Observa as consequências do álcool, né? E o que colocou uma barreira no álcool na vida do meu pai, infelizmente, foi o câncer. Quando descobriu, ele parou de tomar álcool. Foi. Aí parou rapidinho. A família falando, né, décadas, e não dava jeito. Aí o médico falou: "Ó, você tá com esse problema aí." Aí parou. Ó, ocasiona também divórcios, né? Demissões no emprego. Onde eu trabalho, fazem exame de álcool. Dia de festa, ano novo, né? Aí um dia antes ou depois, eles fazem um exame para ver se a pessoa ingeriu álcool, né? E se ingerir álcool é internação e depois demissão, né? Se não corrigir, é perigoso. Então, fazer exame de álcool. E para nós cristãos, irmãos, o que a Bíblia diz sobre o uso do álcool, né? O cristão é livre para beber bebida alcoólica? Se beber moderadamente. É um termo bem polêmico esse, né? Ou seja, o pecado é beber ou se embriagar, né? Ou seja, em Gálatas, o qual nós lemos, o que que diz lá sobre os frutos da carne? Paulo, ele enfatiza. Então, ele dá a resposta aqui para a gente. Se é pecado beber, se embriagar, fazer uso moderadamente, ele mesmo responde essa pergunta. Ele fala que um dos frutos da carne é o quê? Embriaguez. Se embriagar, a Bíblia tem como pecado. Não ingerir bebida alcoólica. Ou seja, os bêbados não herdarão o reino dos céus. Né? É isso que ele diz. Ele não fala do consumo, mas do abuso do álcool. Então, o pecado não é o consumo, é o abuso, o exagero, a embriaguez. É o estado de inconsciência, né? Porque o Espírito Santo não tem relação com inconsciência, mas com a consciência, né? O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, a pessoa inconsciente, ela não tem noção nem do que está fazendo, ela perde até a noção, né, da realidade. E a Bíblia sempre irá condenar o abuso, como diz em Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, Paulo não diz para não fazer uso, né? Mas não o quê? Se embriagar novamente. Ok? Paulo recomendou para Timóteo usar álcool, ou vinho, né? 1 Timóteo 5,23. Não beba somente água, mas um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das frequentes enfermidades. Ou seja, naquela época não, a água não era purificada como hoje. Então você pode ingerir água sem ter nenhum problema de saúde, né? Naquela época não, então o vinho era utilizado para fazer a purificação da água. Então ele passou mal, então usa um vinho que vai ajudar o teu estômago, né? Vai purificar um pouco das bactérias, enfim. Vai te ajudar de forma medicinal. É isso que ele quis dizer. Se fosse pecado ingerir vinho, Paulo não recomendaria para o pastor Timóteo utilizar vinho, né? Ok? Em Gênesis 9:21, observa, Noé ficou bêbado com vinho, embriaguez, né? Ló também, ele fica bêbado e ele tem relação com as próprias filhas, comete um incesto. Ficou bêbado, embriagado. Embriaguez é associada como símbolo da maldição ou punição de Deus contra o pecado. Interessante, a Bíblia condena a embriaguez aqui, né? Não o uso do vinho ou do álcool. Lá em Jeremias 13:13, Ezequiel 23, do 28 ao 33, Lamentações do 4, versículo 21 a 22, Apocalipse 17, versículo 18. Todos esses textos falam que a embriaguez é tida como um juízo ou uma maldição de Deus contra as nações pecadoras. Acredita? Tipo, Deus, o próprio Deus, ele tem como punição a embriaguez, né? Vocês são embriagados, eu vou fazer com que o meu juízo recaia sobre vocês, seus rebeldes, né, pecadores. É isso que ele diz aqui nesses capítulos. E quando é proibido fazer uso de álcool, né? Ao mesmo tempo que a Bíblia não condena, né, nós devemos ter também consciência sobre o uso dessas coisas, né? Eu coloquei aqui alguns tópicos. Ou seja, quando já foi um alcoólatra, né? Então, se a pessoa já foi alcoólatra, se ela voltar a tomar, contra o gatilho, ela vai ser um alcoólatra novamente. Então, se você foi um alcoólatra, ingerir, para você seria um pecado, né? Não que a Bíblia diz, mas você vai ser um ponto do gatilho, você vai ser um alcoólatra novamente, sabe? Esse é um dos motivos que as igrejas evangélicas, algumas, né, dizem que é pecado ingerir bebida alcoólica. Porque a maioria, uma grande parte, já foi um ex-alcoólatra, né? Então, fala lá o que é pecado, que é para a pessoa já passar longe do álcool, né? Então, é pecado. Por isso que algumas dizem que é pecado, é por isso. Então, se a pessoa já foi um alcoólatra, um dependente, então, que para ela seja pecado, mesmo. Ou seja, quando escandalizar o seu irmão também se torna pecado. Paulo fala sobre isso em Coríntios, né? Então, se você fizer alguma coisa que vai escandalizar o seu irmão, seja comer carne ou beber, então você não se abstenha da sua liberdade cristã por amor ao seu irmão, para que ele não peque, né? Então, se for causar escândalo para alguém, que você não o faça. Quando sua família não permite, né? Então, se a pessoa é casada, a família não permite, então para você é pecado ingerir, ok? Ou quem vive sob os cuidados dos pais também, né? Porque se desobedecer os pais, está quebrando o quê? O mandamento, né? Honrar pai e mãe. Aquele que não faz está desonrando a Deus e o pai e a mãe também, porque está quebrando o mandamento. E quando tem históricos familiares também. Então, né? Se o pai já foi independente, você percebe, irmão? Né, o avô, enfim, então você pode ter uma pretensão a ser um, ter uma inclinação natural, uma genética, né, para ser um alcoólatra também. Mas se você tem essa inclinação, o seu DNA, você não faça uso do álcool, ok? A Bíblia, irmão, ela proibia quando? Utilização do álcool. Os sacerdotes e os reis em seu ofício. Então a Bíblia proibia o sacerdote no seu ofício utilizar álcool, mesmo moderadamente, eles eram proibidos de usar. E os reis também, Provérbios fala, que ele não poderia usar, por quê? Porque o rei ele não ia agir corretamente, né? Na sua justiça. Tinha que fazer justiça e sobre o uso do álcool ele ia cometer injustiça. Em Levítico 10, versículo 9, diz assim para os sacerdotes: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Em Ezequiel 44, 21 fala a mesma coisa. O sacerdote no seu ofício era proibido de ingerir álcool. Em Provérbios 31, 4, diz assim: não convém aos reis, ó Lamuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada. Ou seja, os sacerdotes e os reis têm aqui um alerta para eles não ingerirem bebida alcoólica. E essa é a recomendação da Bíblia. Eclesiastes 9,7 fala assim: beba o seu vinho com coração alegre. Amós 9,14: beba o vinho da sua própria vinha como sinal de bênção. Ou seja, né? O pessoal que produzisse a vinha e extraísse o vinho era considerado perante Deus uma bênção e não uma maldição. Provérbios. Congregação, por exemplo, né, do Brasil, fazem uso de álcool. Países frios também, né, para aquecer, fazem uso de álcool. Em Salmo 104, versículo 14, Davi diz que Deus é o autor do vinho. Ou seja, o próprio Deus é o autor, né? Que ele faz a vinha, né? E faz, te deixa produzir o vinho. Agora tem uma outra pergunta aqui, irmão. Jesus bebia vinho? Né? Essa é uma pergunta interessante essa. Ah, Lucas 7, versículo 33 responde essa pergunta. Bom, tende a responder essa pergunta. Veio João Batista, ó, Jesus dizendo: veio João Batista que jejua e não bebe vinho, vocês dizem que ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Né, aqui é um texto que, né, aponta que Jesus, né, João não bebia vinho, e ele fala que ele era um beberrão, né? Apontava, entende-se que era vinho nesse texto. Né, um dos textos, ok? Jesus na crucificação foi oferecido o quê? Vinagre para ele, né? Tem texto que vai dizer que era vinho azedo, né? Ou seja, álcool, e ele ingeriu. Agora Mateus 26, versículo 29, na última Páscoa, né? Ou na última ceia. Na tradução da NVI vai dizer: eu lhe digo que agora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Ou seja, entende-se que naquele grande dia, né? Não vai ser mais esse vinho da videira, mas é um vinho novo. É um vinho melhor do que isso aí. É sério? E a primeira, o milagre de Jesus também foi transformar algo em vinho, né? Se fosse pecado, né? Jesus transformaria algo em vinho? Não. Certo? Então não é pecado ingerir, mas o abuso, a embriaguez, considerado pecado. Bem?